Meu pequeno atraso. Vamos então iniciar a nossa reunião e começamos logo pelo ponto primeiro, informações. Eu acho que valia a pena iniciar o ponto de informações com a exposição oral minha sobre a natureza. Posso pedir alguém para fechar a porta da nossa... Obrigado. Eu gostaria de fazer uma curta exposição, em jeito de relatório, sobre a reunião que tive nos últimos dias em Washington, com outros membros de parlamentos da União Europeia e de alguns países europeus próximos dos Estados Unidos que não integram a União Europeia, e com políticos e altos funcionários americanos, sobre questões genericamente relacionadas com combate ao terrorismo. Eu acho que é importante partilhar estas informações com o conjunto dos deputados e dos partidos representados na nossa comissão. Aquela reunião, aparentemente, teria nascido da necessidade de procurar contribuir para resolver as dificuldades que emergiram das escutas à Sra. Merkel, mas rapidamente se percebeu que ela tinha um escopo mais vasto e que pretendia sensibilizar os representantes dos Parlamentos Nacionais para a extrema sensibilidade que neste momento têm as questões de segurança. A principal preocupação dos Estados Unidos neste momento, bem, sobre a Sra. Merkel, matéria que interessava especialmente a muitos deputados europeus, em particular austríacos e alemães, basicamente os americanos esclareceram que não confirmam as escutas, mas afirmam com clareza que escutarão quem for necessário para efeitos da segurança americana. Portanto, se consideram que a segurança americana está em causa, procederão às escutas, seja quem for. Digamos que foi um argumento, foi de uma honestidade tal que a discussão não teve evolução possível. Sobre o tema mais importante do ponto de vista dos nossos amigos americanos, nós estamos neste momento confrontados com uma ameaça sem precedentes, que é aquela que é representada pelo Estado Islâmico. Do ponto de vista americano, o Estado Islâmico é, pela primeira vez, uma organização terrorista que tem um exército próprio e que tem acesso a financiamento gigantesco através de recursos próprios e, uma vez que controla uma parte importante do território, e também através da exportação ilegal de petróleo através da Turquia. Significa que é uma organização com receitas imensas, com território, com uma finalidade terrorista, com um exército próprio e com uma enorme capacidade ideológica de atração da juventude num quadro regional em que os jovens representam partes muito significativas da população. Neste momento, a principal preocupação é o problema dos passaportes. Todos terão mais ou menos conhecimento que o Médio Oriente está encharcado de passaportes europeus e americanos por causa dos voluntários que se têm deslocado, sobretudo, sim, são europeus e americanos, mas fundamentalmente ligados à imigração, como é evidente, que se têm juntado aos combatentes. E, portanto, também isso cria uma dificuldade adicional terrível. Estamos a falar de milhares de passaportes que andam pelo Médio Oriente. Andam pelo Médio Oriente, estão nas mãos desta organização, o que cria uma situação de vulnerabilidade absolutamente sem precedentes. Gerou-se uma discussão sobre como é que esta formação aparece. Eles estão largamente a combater com armas, que são as armas que os americanos entregaram na Síria aos grupos anti-regime. Estão muito bem armados e são extraordinariamente organizados. Essa é a grande vulnerabilidade deles, é a organização. Estão tão organizados que são vulneráveis. E os americanos dizem, enfim, é o ponto de vista americano, insisto, que nós temos que nos preparar para uma guerra de muitos anos. Muitos anos. Há quem considere que estas dificuldades resultam de uma retirada precipitada do Iraque, ou seja, que os americanos saíram do Iraque deixando uma situação de poder interno desequilibrada em favor dos xiitas e que isso terá contribuído para esta situação. Outros entendem que a reação já devia ter ocorrido, que a reação devia ter sido forte e rápida e mais cedo. Outros acham que ainda se vai a tempo de controlar esta situação com uma intervenção militar muito determinada e significativa. Os responsáveis das agências que tratam mais diretamente com estas matérias e que se ocupam do acompanhamento da situação internacional são muito céticos em relação à questão de não haver necessidade de tropas no terreno e dizem que têm um conhecimento razoável dos mecanismos de financiamento e que essa é a prioridade máxima neste momento, é bloquear os mecanismos de financiamento. Tudo isto exige a colaboração da Turquia, que não tem sido muito prestável. A Turquia, dizem os americanos, é uma espécie de gigantesco caixa de multibanco que está ao lado, onde eles vão livremente financiar. É o canal para onde vai também o comércio ilegal que os está a financiar. E, portanto, no fundo, fiquei com a ideia de que tem que ser a NATO a intervir no quadro desta situação no Médio Oriente, o que nos expõe também a nós, especialmente, porque é no quadro da NATO que a Turquia pode ser obrigada a cumprir as suas obrigações. Sem a colaboração da Turquia, não existe capacidade de lidar com esta situação de emergência. Foram feitas também referências não muito substanciadas às relações entre a Rússia e o Estado Islâmico, que haveria interesse na Rússia, por parte da Rússia, em manter o Ocidente envolvido nesta imensa atrapalhada no Médio Oriente. Fomos alertados para um assunto no qual os americanos dizem que não se vão envolver, acham natural que alguém se queira envolver. Dizem que a situação na Líbia em breve vai degenerar para um quadro muito semelhante ao que se está a viver neste momento no Médio Oriente. Portanto, dizem que a Líbia será rapidamente controlada por grupos terroristas, que mais uma vez terão um exército, recursos, o Estado, numa situação muito parecida com o grupo islâmico. No entanto, os Estados Unidos parecem menos inclinados a tomar iniciativas sobre a Líbia, mas chamam a atenção dos europeus que o problema existe e que a Europa tem que pensar seriamente no que tenciona fazer em relação a isto. Outra informação significativa é de que os Estados e as formações associadas ao terrorismo internacional têm aproveitado a situação económica difícil na Europa para adquirirem, através de offshores e testas de ferro, alguns dos quais sediados em praças financeiras europeias, empresas de tecnologia avançada ocidentais. Parece que estes episódios têm ocorrido sobretudo na Alemanha, que são utilizadas para fins civis, mas que são facilmente convertíveis na sua utilização para fins militares, sobretudo na questão do desenvolvimento de armamento nuclear. E dizem que mesmo quando é possível, portanto, os Estados Unidos dizem que ninguém tem verdadeiro controle sobre isto, algumas situações vão sendo detectadas, outras não serão detectadas, muitas vezes sendo detectadas não se pode impedir o negócio, a única coisa que se pode impedir é que eles exportem os equipamentos. O que se tem verificado é que eles mandam equipas inteiras, se for preciso, passam um ano na fábrica a aprender, a desmontar e a copiar o equipamento para reconstruir tudo nos respectivos países. Portanto, o quadro geral é de enorme incerteza, de enorme insegurança, Há uma manifesta vontade deste exército islâmico, deste Estado Islâmico, de provocar uma intervenção do Ocidente para ganhar uma dimensão que não tem, para que adquira, enfim, esta natureza político-religiosa de cruzada contra o Ocidente, que eles consideram que é decisiva para a sua própria, para o seu crescimento, para a difusão da sua ideologia no mundo árabe. E, portanto, no fundo, o discurso é um discurso de grande apreensão e a certeza de que temos que nos preparar para anos difíceis. Sobretudo com a história dos passaportes. Os países europeus estão muito relutantes, mas realmente, do ponto de vista americano, isto é uma ameaça que... Enfim, põe globalmente o Ocidente em xeque e que, se não for controlada, adquirirá proporções inimagináveis. Eles acham que esta é a pior situação possível e concebível, tendo em conta o passado recente, depois do 11 de setembro. Bom, eu acho que não deixei passar nada de especialmente relevante. Não sei se alguém tem alguma questão a este respeito que me queira pôr. Eu, na medida das minhas possibilidades, tentarei responder. Em todo caso, acho que devia fazer-vos retransmitir esta experiência importante de vida, sobretudo porque ela envolveu muitos funcionários da intelligence americana. E portanto teve muita informação. De salientar também que os velhos mecanismos de deterrence não funcionam, porque quando estamos a lidar com pessoas que acham que se provocaram um holocausto vão direitas para o paraíso, quer dizer, a deterrence é menos eficiente, como é evidente. E portanto a única coisa a fazer é, por todos os meios, prosseguir a tentativa de controlar a disseminação de armamento nuclear. E também muitas dúvidas ficaram no ar sobre os países que atualmente verdadeiramente têm acesso a armamento nuclear, provavelmente serão mais do que aqueles que estão inventariados, e consideram crítico também a participação de Estados Árabes, sobretudo de Estados Árabes Sunitas. Portanto, numa coligação desta natureza. Bom, eu não vou tomar mais tempo com esta questão. Não sei se alguém quer fazer algum comentário ou pronunciar-se. Não sendo o caso, passamos então à nossa ordem do dia. Bom, então temos as audições na nossa comissão. Audições ordinárias nos termos do artigo 104. Ora bem... temos aqui uma audição, temos aqui um conjunto de datas. Este aqui são tudo datas alternativas, não é verdade,
Ana? Não. De acordo com o regimento, sim. O ministro tem que vir 4 vezes. Uma vez é para o orçamento, estas são as 3 datas remanescentes que eu proponho. Portanto, para esta sessão legislativa.
Ok. Portanto, o Ministério sugere um conjunto de datas para as tais 4 audições regimentais, sendo que uma delas não está aqui porque é do orçamento. As outras seriam... 14 de outubro de 2014, que é uma terça-feira, às 15 horas. Eu não tenho nenhuma objeção, não sei se os senhores deputados...
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Apenas uma nota, que não é a primeira vez que ocorre que a audição ordinária do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros ocorre exatamente no mesmo dia e mesma hora que o Ministro da Educação. O que coloca alguns entraves para a participação tão ativa quanto seria desejável de alguns dos membros que pertencem às duas comissões e, portanto, iria solicitar ao Sr. Presidente se seria possível coordenar com o Sr. Presidente da Comissão da Educação para chegar a um entendimento ou, eventualmente, pelo menos separar as horas que foram agendadas não só para o mesmo dia como para a mesma hora. Deixava apenas este apelo à sensibilidade do Sr. Presidente.
Sr. Deputado, eu posso tentar... essa coordenação. Mas eu devo dizer o seguinte. Há partidos na nossa comissão, como é o caso do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, e também do CDS-PP, dificuldade, como é evidente, tem mais dificuldade que os demais partidos em assegurar a sua participação nas comissões, uma vez que o número de comissões é o mesmo e o número de deputados não é o mesmo. Eu sei que o Bloco de Esquerda, em particular, já várias vezes fui informado dessas dificuldades, o Bloco debate-se com esse problema sistematicamente todas as terças-feiras. Quer dizer, eu farei o que for possível, mas quer dizer, se os partidos pequenos conseguem lidar com estes constrangimentos, os partidos grandes também têm que lidar. Quer dizer, eu vou falar com o Presidente da Comissão de Educação, vou ver o que é possível fazer. Agora, as terças-feiras são as nossas reuniões. Quer dizer, eu acho até muito cortês do Sr. Ministro ter indicado acho que as terças-feiras para as audições, porque evito que é data natural para que elas ocorram. Agora, peço aos seus deputados que procurem resolver a situação, que é uma situação perfeitamente normal no quadro do nosso funcionamento. Alguém quer falar sobre a este respeito? Bom, vamos ver o que é que se pode fazer, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Agora, insisto, há partidos que vivem sempre com essa dificuldade. Vou ver se é possível. Na certeza de que as nossas reuniões serão à terça-feira. Segunda data possível, 17 indicada ou sugerida, 17 de fevereiro de 2015, também terça-feira às 15 horas, 12 de maio de 2015, terça-feira às 15 horas. Bom, este calendário vai ser discutido e aprovado na Conferência de Líderes. Ninguém terá nada a objetar, são tudo propostas mais ou menos razoáveis. Se calhar valia a pena, junto à Conferência de Líderes, chamar a atenção para o problema da Comissão de Educação e ver se encontra uma forma de arredar a Comissão de Educação do nosso calendário normal. Ora bem, proposta de datas para a audição do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Dr. José Cesário, na sequência da aprovação dos requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares do PS e do PCP. Ora bem, temos aqui um conjunto imenso de datas proposto. Eu acho que isto, não sei se os senhores deputados já tiveram, dos grupos parlamentares, já tiveram acesso a estas propostas de datas. Têm que ser distribuídas.
Nós distribuímos esta, mas esta aqui veio assim no meio.
Mas agora vamos distribuí-la, está bem?
Está bem, mas se quiserem indicar já.
Pronto, as datas que temos aqui é o seguinte. Temos uma primeira, quarta-feira.
Dia 1.
Quarta-feira, dia 1. Uma segunda hipótese, dia 2, quinta-feira. Dia 8, quarta-feira. Dia 9, quinta-feira. Dia 24, sexta-feira. Dia 28, terça-feira. Dia 29, quarta-feira, dia 30, quinta-feira, dia 31, sexta-feira, enfim, eu estou desvanecido com a disponibilidade do Sr. Secretário de Estado. Em todo caso, vamos distribuir isto em papel, está bem?
Primeiro.
Quando digo papel, é e-mail. Ora bem, Sr. Deputado Carla Cruz, vem para lá.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Eu entendo a preocupação do senhor Presidente da distribuição das datas, mas eu penso que estamos aqui e já podíamos hoje definir uma data, não é? Portanto, até porque os requerimentos já foram aprovados há 15 dias atrás e, portanto, julgo que nós não devemos adiar muito mais do que isso. Para dizer que, para o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, aquilo que nós defendemos é que a audição seja o mais breve possível, portanto, propunhamos que fosse no dia 1 de outubro.
Muito bem, vamos então iniciar esta discussão. Os demais grupos parlamentares.
Senhor Presidente, dia 1 de outubro é uma quarta-feira.
É, sim, senhor. Afirmativo.
E isso, qual é a proposta da hora?
Sobre horas não tenho indicação. Tem que ser de manhã, é evidente. Até porque é que não fazemos no dia... Verifico que a primeira terça-feira em que o Sr. Ministro está disponível é dia 28. E dia... O Sr. Estado, os senhores deputados acham 28 de tarde? Estamos a falar de 1 de outubro. 1, 2, 8, 9, 24, como não está aqui, tudo isto de outubro. Eu tenho sempre a preferência pelas terças-feiras, uma questão de ordem, mas claro que se houver razões políticas que ditem que se faça antes, faz antes, isso não há qualquer questão.
Nós temos todo o interesse em que seja uma terça-feira, a questão é que a primeira terça-feira que acontece é 28 de outubro, e portanto aquilo que nós podemos sugerir é efetivamente, que, com prejuízo até para o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que sou membro da Comissão de Saúde que reúne à quarta-feira de manhã, mas sugerir que a audição aconteça na quarta-feira de manhã.
Pronto. Os demais bancadas sobre esta matéria. Deputado Paulo Pisco tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dado que 28 de outubro é uma data muito distanciada, também, enfim, acho que o mais cordial seria que a reunião se realizasse o mais rapidamente possível, sendo essa a data também em conformidade com quem apresenta o outro requerimento, que é o Partido Comunista. Da nossa parte, eu acho que essa quarta-feira, 1 de outubro, está bem.
Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Sr. Presidente, nós adaptar-nos-emos à disponibilidade dos demais grupos. No entanto, queria só apelar e perguntar se haveria alguma objeção, uma vez que esta é uma matéria que diz respeito às comunidades e, portanto, seria importante que todos os deputados de imigração pudessem estar presentes, se ao invés do dia 1 pudesse ser uma semana mais tarde, portanto, se não houver prejuízo, ou pelo menos, enfim, há prejuízo. Então, não prejudicaremos certamente o debate, enfim, se fosse possível encontrar aqui um consenso, melhor.
Simples, Sr. Presidente, só para informar, há prejuízo, porque o Grupo Parlamentar não poderá estar presente, estarei a representar a Comissão de Negócios Estrangeiros numa reunião em Roma e, portanto, não poderemos estar presentes, e razão pela qual...
Pedro, deseja pronunciar sobre esta matéria?
Compatibilidade nenhuma com nenhuma das datas, Sr. Presidente.
Bom.
Desculpe, Sr. Presidente. Tentando encontrar aqui uma solução. Dia 2, segundo julgo saber, há uma reunião com o Conselho das Comunidades. Se fosse possível fazer a audição logo a seguir a essa reunião, permitiria...
Essa é 8 de outubro, não é? Mas a reunião passou para 8 de outubro. Quarta-feira.
Não tínhamos essa informação.
Então, estamos a falar da Comissão Permanente do CCP.
Sim. Então, dia 2 seria uma solução viável? Ou... Sim. É como pretenderem. Por nós, estamos abertos a qualquer disponibilidade dos demais grupos.
Nossa, está no final do plenário, não. Desculpe lá, nem pensar.
Pronto, Sr. Presidente, para não prolongar, com o prejuízo do Partido Social Democrata e dos deputados da imigração, fica para dia 1.
Dia 1 de outubro, a que horas?
Dia 1 de outubro. Vamos marcar isto que às 10 da manhã. Já lá vamos. Eu devo-vos dizer, caros colegas, correndo o risco de vocês já não me poderem ouvir sobre o mesmo tema, nós temos que exercer a nossa autoridade em relação às datas. E nós temos uma reunião em que reunimos, que é às terças. Se não qualquer dia, nós vimos para aqui tratar de assuntos insignificantes no dia das reuniões e passamos a vida a corresponder aos apelos de toda a gente nos dias que são convenientes a cada um. Portanto, eu acho que é uma má doutrina. E, portanto, o que nós temos de dizer ao Governo é o seguinte: as datas são às terças e não vale a pena porem aqui mais datas. Pronto, eu acho que isto é que é uma posição clara da nossa Comissão. Qualquer dia estamos aqui à meia da noite porque o Sr. Ministro tem uma conexão entre voos e pode passar por aqui. Quer dizer, eu sugeriria que... Mas nisto quero o respaldo de toda a gente. A Comissão dos Negócios Estrangeiros reúne à terça-feira com quem está presente. Acho que deve ser um princípio, que se naturalmente, como todos os princípios, conhecerá as exceções quando se justificarem. Agora, será que esta audição justificará que reunamos, causando prejuízo a várias bancadas, fora do nosso horário? É a questão que eu ponho. Mas a Comissão é soberana e eu exprimo o vosso pensamento.
compreendendo e acompanhando a questão de que as nossas reuniões é à terça-feira e que devemos dar primazia e que o Governo deve respeitar isso, acompanhamos isso. A questão é que as datas que foram propostas, a terça-feira que aparece é no final de outubro. Ora, isto foi um requerimento que foi discutido em setembro. A rede EPE, nós temos que ter em atenção o objeto que nós vamos discutir. Estamos a discutir a rede de ensino de português no estrangeiro. Não vamos, já começou, o ensino já começou em agosto. Este é um decreto-lei que foi publicado em agosto para ter efeitos em agosto. Não vamos discuti-lo 2 meses depois. Portanto, eu acho que há aqui também, na lógica, e muito bem que o Sr. Presidente aqui disse, da flexibilidade de atendermos a isso e à urgência, de facto, de colocarmos a questão. E, portanto, o dia 1 faz todo o sentido nesta lógica. Agora, daqui para o futuro, colocar esta questão da terça-feira como primazia, acompanhamos, mas temos que ter em atenção que as datas que nos foram propostas é que, passado 2 meses e meio da discussão dos requerimentos, vamos fazer. Estamos ainda já, é importante aqui dizer, em plena discussão do orçamento, estamos já em discussões da especialidade do orçamento, a data que o Sr. Secretário de Estado propõe.
Pronto, Sr. Deputado, não serei eu a objetar a tão sábio ponto de vista. Sr. Deputado Carlos Gonçalves, pela palavra.
Sr. Presidente, só por aqui algo de importante, é que o ano letivo já começou em agosto, eu fiz referência, mas os requerimentos, não sei se foram os dois, foram apresentados no mês de julho. E, portanto, se o interesse era realmente resolver o problema do EP, nunca fui Ministro de Educação, mas deve preceder à abertura do ano letivo. Saíram os requerimentos, não houve urgência nenhuma, abre a nova sessão legislativa, não há nenhum agendamento de urgência e agora está-se a discutir. Eu tenho muita pena, mas essa preocupação devia ter sido atempada e no momento em que se apresentou os requerimentos, porque calhou bem fazer o requerimento para a comunicação social e entender que alguns parlamentares estavam preocupados com o EP. O problema é que os alunos foram entrando e os professores, e agora, como é evidente, já vamos com um ano e meio, com um mês e meio, em alguns sítios de ano letivo em funcionamento. Portanto, a urgência teve o seu momento. Neste momento eu compreendo, e não me importa nada que seja na próxima semana, mas essa preocupação devia estar logo no momento em que se fez o requerimento para solicitar aqui a vinda de um membro do Governo para falar do ERP.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Sr. Deputado, não vamos abrir um debate sobre isto.
Sr. Presidente, vamos fazer no dia 1. De colocar aqui um ponto à ordem, é que o decreto-lei que foi publicado e sobre o qual incide o requerimento do Grupo Parlamentar Partido Comunista Português foi publicado em agosto. E, portanto, só em agosto é que foi publicada a rede, que o ensino começou antes, ao seu deputado Carlos Gonçalves. Sabemos-lo muito bem. Agora,
pronto.
É sobre ensino,
muito obrigado,
sobre um decreto-lei que foi publicado em agosto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, a nossa intervenção será tardia, mas resplandecente. Não vale a pena perdermos mais tempo com isto. Dia 1. Ponto seguinte. Ora bem, temos então a questão da Comissão Permanente do CCP. Sim, o que eles propõem é... Não, dia 1 de manhã, questão anterior, não é verdade? Agora estamos a falar já do CCP, pronto. É, 10 da manhã, dia 1, pronto. Portanto, sugere o Dr. Vítor Gil que se deixe cair a proposta da audiência da Comissão Permanente da Língua, Educação e Cultura da CCP, conjunta com a Comissão de Educação e Saúde, dado que o Presidente integra a Comissão Permanente. Proposta de data, 8 de outubro, quarta-feira, às 12 ou às 14. Outra vez uma quarta-feira.
Bem, Sr. Deputados, 8, 9 e 10.
Eu já expliquei qual é a minha doutrina sobre isto. Sr. Deputados, a Comissão, não vou eu constituir-me num obstáculo ao funcionamento da Comissão nos termos em que a Comissão aceita funcionar. Portanto, Sr. Deputados, a proposta é quarta-feira, ou ao meio-dia, ou à hora do almoço. Eu aviso já, não vou. É para a questão... a esta hora, entre o meio-dia, ou ao meio-dia, ou às 14,
pode
mas que é isto?
Pode ser quarta, quinta ou sexta.
Ah, agora já pode ser quarta, quinta
não,
ou sexta?
Eles estão cá, é 8, 9 e 10. Eu é que achei que o 8 era mais...
Sr. Deputados, convido os grupos parlamentares a pronunciarem sobre a questão das datas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que nós todos devemos partilhar dessa doutrina de que as reuniões devem ser primacialmente às terças-feiras, tal qual como está previsto nos nossos horários regulares. No entanto, eu também acho que a Comissão, e relativamente a estas questões que têm a ver com estas reuniões, mas com quaisquer outras reuniões, também temos que ter alguma flexibilidade e perceber que nem sempre é possível adaptar algumas disponibilidades também à disponibilidade que tem a Comissão. Da minha parte, eu confesso que nem relativamente a este tipo de reuniões, nem a outras reuniões, me choca que algumas vezes façamos algumas reuniões fora dos nossos horários. É um pouco mais aborrecido, eventualmente, mais trabalhoso, mas também faz parte das nossas funções. De forma que, da minha parte, eu não vejo obstáculo, que sendo esse, aliás, entre quarta, quinta e sexta, quarta-feira acaba por ser mesmo assim o melhor dia para nós fazermos a reunião com o Conselho das Comunidades. Portanto, para mim, na minha opinião, no meu ponto de vista, não tenho objeções a que seja, por exemplo, ao meio-dia e que dure até a uma hora, por exemplo.
Sr. Deputado Ricardo Bastos da Leite, quer usar a palavra? Muito bem. CDS-PP, Bloco de Esquerda, PCP, já não está presente. Sr. Deputado Maria de Lempa, da palavra, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que, para resolver bem estas questões, talvez fosse interessante, independentemente da resolução deste caso concreto, haver uma correspondência do Sr. Presidente da Comissão com estas entidades que, com as quais nós temos interesse em nos reunir, porque tem que ver com a competência da nossa Comissão, no sentido de dizer que é importante que eles calendarizem a vinda, tendo em atenção que o programa de trabalhos da Comissão de Negócios Estrangeiros é às terças-feiras à tarde. Explicando que, participando os deputados, ou sendo os deputados membros de mais do que uma comissão, que é indispensável que isso seja feito e que seja respeitado o tempo e o dia de reunião da comissão para garantir um bom funcionamento da Assembleia da República e uma plena participação dos deputados que querem estar presentes nestas reuniões. Porque aquilo que se passa é que andamos sempre a correr atrás do prejuízo. E realmente é impossível nós organizarmos as nossas vidas. E em relação a estas matérias que têm que ver com o Conselho das Comunidades Portuguesas e onde os deputados que vêm sempre do estrangeiro, a maioria deles, porque têm grande parte do seu trabalho político no estrangeiro, acabam por ter uma dupla dificuldade em organizá-la. E eu, como pessoa que lutou muito para que houvesse uma representação mais plural na Assembleia da República, designadamente em relação às mulheres, tendo em atenção o duplo fardo, etc. Digo que nós não temos melhorado nada em termos da organização e da previsibilidade dos trabalhos, e que é tempo de começarmos a chamar a atenção para isso, sob pena de andarmos todos aqui esgotados, a correr e a não estar a tempo inteiro em lado nenhum, porque temos que conciliar coisas inconciliáveis. Mas como o Sr. Presidente tem essa visão, o dia da nossa reunião é às terças-feiras, preventivamente sugeria que se fizesse esse contacto com essas entidades, designadamente com os membros do Governo com os quais nós temos que articular, porque também não faz sentido, respondendo o Governo perante o Parlamento e não o contrário, que nos sejam feitas sugestões de datas que não se encaixam no programa de trabalhos que é definido na Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Realmente, todas as entidades com quem nós temos que reunir não evitam as quartas-feiras como uma corrida de obstáculos, e as terças-feiras como uma corrida de obstáculos, pelo prazer sádico de nos arreliar. Não é o caso. Há sempre ponderosas razões para que as reuniões não sejam feitas no seu dia normal. O meu ponto de vista é que um órgão de soberania, cujo papel é fiscalizar o Governo, como a Sra. Deputada muito bem indicou. Todos nós temos esta comissão, mas a nossa vida política também não se esgota nesta comissão. Nós que queremos, aceitamos o princípio de termos as nossas semanas todas desorganizadas e andamos a correr atrás das agendas de todas as entidades, essa é que é a questão. Quanto ao aviso prévio, quer dizer, é a vida da doutora Ana Vargas, mas quer dizer, ela fala. Nem sempre consegue resultados, como está à vista. Mas, enfim, se os senhores, e a senhora deputada reconhecerá que desde que o presidente desta comissão é alguém que tem filhos menores, acaba nas reuniões até às 500. Portanto, alguma coisa melhorou, não só para o presidente da comissão, mas também para as mulheres em geral, aludindo ao duplo fardo. Todos temos um duplo fardo, muitos de nós, e aqueles que têm sabem bem o que ele é. Ora bem, portanto, pronto, se toda a gente se conforma com esta, data, vamos então reunir. Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Eu também me conformo com a data, mas nós até estamos hoje aqui a tratar do relatório, vamos aprovar uma nova lei do CCP. E a questão de fundo é que eu acho que o CCP, e eles estão reunindo aqui dentro da nossa casa. Mas o que eu acho é o seguinte, é que esta informação, que a doutora Madi de Belém falou de informação às entidades, O Conselho das Comunidades já lá chegou esta informação. Aos conselheiros, que eu compreendo tudo, e até a quem normalmente organiza este tipo de agendamento. Agora, ainda por cima vale alguns percalços, um partiu uma perna, quer dizer, umas coisas assim um bocado. Isto às vezes não se torna fácil para quem vem de estrangeiro. Agora, nós devemos realmente, muito particularmente com o Conselho das Comunidades Portuguesas, esta é uma comissão que tem muita gente fora, como é normal, e a senhora deputada lembrou, nós realmente temos que fixar aquilo que era norma nesta casa, que era reunir à terça, quando não reunir à terça, quarta de manhã e mais nada. Portanto, e não havia abertura. Durante muito tempo foi assim, pois entretanto começou-se a abrir. Noutra legislatura, eu mal tudo, a gente já recebia em qualquer momento. Mas pronto, mas eu compreendo que o Conselho das Comunidades são aqueles que mais justificação têm para tentar impor um pouco os seus horários.
Ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, eu adiro totalmente ao seu ponto de vista. Eu sugeri o seguinte, vamos aceitar esta data, 8 de outubro, dentro desta linha de reunimos à terça, toleramos à quarta de manhã. Mas não ao meio-dia, Sr. Deputado. Sr. Doutora, faça lá chegar aos senhores... Temos que reunir pelo mais cedo. Vamos fazer um esforço nesse sentido. Quarta-feira não é ao meio-dia. Quarta-feira é no horário normal de trabalho.
Mas
ali
foi posto nos deputados
que podem estar noutras comissões. Mas acabámos de adotar a linha. A sábia doutrina do Dr. Carlos Gonçalves é a doutrina do Presidente. Nós reunimos à terça-feira e, se não pudermos, reunimos à quarta-feira. Se os deputados têm comissões, toda a gente tem comissões. Pois tem uma assembleia que vive de comissões. Mas se tivessem outras coisas, não fossem comissões, é que era extraordinário. Mas é comissões que toda a gente tem. E vamos viver conforme podemos. Não vamos é invadir depois da hora do plenário, horas do almoço, hora do pequeno almoço, como uma vez fez com o Presidente do Continente, ou coisa que valha. Isso não se faz nesta comissão. Far-se-á noutros sítios, aqui não se faz. Pronto. Alguma objeção a esta orientação? Passará a ser conhecida como a regra Carlos Gonçalves. Às 10 da manhã. Isso agora vamos falar com os nossos interlocutores. Vamos saber se eles podem às 10 da manhã, não é? Nós aceitamos o dia, desejavelmente eles aceitarão a hora. Pois claro, Sr. Deputado, mas isso é uma decisão sua, não é? Nós estamos a falar da Comissão. Qual é a hora que a Comissão aceita? Não é? Qual é que a Comissão aceita? Nós já sabemos que estamos todos num bosque cerrado de comissões, não é? Temos é uma regra, que é terças e quartas. Pronto. Ora bem, ponto seguinte. Temos aqui a necessidade de indicar um membro da Comissão para o colóquio 20 anos de democracia na Guiné-Bissau nos dias 1, 2, 3 e 4, portanto, é um colóquio, já não havia colóquios destes há muito tempo. Bom, é um colóquio que se estende, é um colóquio que vai com certeza ser profundo. Bom, é 1, 2, 3 e 4 de outubro e é organizado pela Assembleia Nacional Popular. De acordo com as regras aqui da Comissão, as regras informais, esta coisa caberia ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Helena Pinto, mais uma missão espinhosa. Não. Não. Não há nada melhor dizer que não vai. Ô, Sr. Deputado, vamos lá fazer o seguinte. Vamos lá ver. Já todos tiveram a ocasião de lembrar que têm comissões. Todos têm comissões. E este colóquio é uma coisa que ocupa o dia 1, 2, 3 e 4. Imagino quantas comissões ficam prejudicadas. Em todo o caso, eu acho que vale a pena ir lá. De dia 1 a dia 4, ou de dia 1 a dia 3, ou de dia 2 a dia 4. Enfim, depois vai os dias que pode reduzir um formato reduzido. Eu não percebi.
Não, é lá.
Na Guiné. É a Guiné, não é a Espanha? Em que sentido? Está a desvalorizar a Guiné ou a Espanha? Pronto, então vamos fazer assim. Então, eu sugeria à senhora deputada que fosse para casa meditar, olhar para a sua agenda, refletir, ponderar tudo muito bem. Agora, se a senhora deputada considera que não pode ir... Pronto. Então, pronto. Bom, de acordo com o nosso critério que eu ainda não consegui decifrar, nem tenciono decifrar. Pronto, é um método pronto. Ok. Então, e agora, senhores deputados, é o CDS, Partido Popular, que a quem caberia acompanhar este colóquio de 4 dias. Tenho que perguntar ao seu coordenador. Muito bem. Portanto, ficamos suspensos. Não vamos voltar a discutir isto, depois vai resolver-se. Vamos seguir aqui o nosso maravilhoso documento. Posso já avisar o deputado Paulo Pisco que se o CDS-PP não, por alguma razão, o coordenador não, ou não, risca-se a ser o Partido Socialista. Bom, vamos aguardar e depois vamos informalmente, através da doutora Ana Vargas, apurar quem é que é o deputado que pode prescindir de ir às suas várias comissões para ir ao colóquio. Saímos finalmente do ponto de informações e entramos no ponto segundo, apreciação de pareceres. Proposta de lei número 243-12-3 procede à primeira alteração à lei número 106-A-2007, de 11 de dezembro, que define as competências, modo de organização e funcionamento do Conselho das Comunidades Portuguesas. Tem a palavra o deputado relator, deputado Paulo Pisco.
Obrigado, Sr. Presidente. O Governo apresenta uma proposta de lei sobre a qual incide o parecer que aqui agora vou apresentar sobre a organização e funcionamento e competências do Conselho das Comunidades. Esta proposta de lei altera a lei anterior, obviamente, a 66, e é uma proposta de lei que é feita, que traz alterações em muitos domínios. E com grande profundidade, diria mesmo. O Conselho das Comunidades tem a sua existência inicial em 1980 e desde essa altura sofreu variadíssimas transformações, passou por períodos mais difíceis e mais complexos, mas o Conselho das Comunidades é um órgão de grande importância na relação entre as nossas comunidades, as instituições dos países de acolhimento e Portugal. E, portanto, deve merecer o reconhecimento das nossas instituições, do Governo, da Assembleia da República, da nossa sociedade em geral. E, portanto, esta lei é uma lei muito importante, porque é uma parte relevante da nossa relação com as nossas comunidades. As alterações que esta lei aqui nos traz, eu não me referirei a todas elas, mas farei referência, essencialmente, àquelas que são mais relevantes, na minha opinião. Em primeiro lugar, há uma mudança da composição e da própria estrutura da composição do Conselho das Comunidades, na medida em que passa de 73 elementos para 80, sendo que destes 73, 12 eram também nomeados em representação de alguns setores. Todos os 80 passam a ser eleitos. Isto é uma mudança importante. Há um outro aspecto que, neste contexto, assume também uma grande relevância, que é haver um prazo mais dilatado para a marcação de eleições, caso elas não ocorram no prazo previsto. Quer dizer, após 4 anos, se não tiverem sido realizadas eleições, e agora nós estamos num período em que as eleições já não se realizam há mais de 2 anos, há cerca de 2 anos e meio, mais do que isso, há uma dilatação do prazo que passa de 3 meses para 6 meses desde a publicação dos últimos resultados das eleições. Isto também é uma mudança muito importante. Há uma outra mudança muito importante que tem a ver com o facto de os candidatos e os eleitores deixarem de ser aqueles que estão inscritos nos consulados, nos registros consulares, para passarem aqueles que estão inscritos no recenseamento eleitoral. E isto é uma mudança de grande importância na medida em que, se por um lado tem um aspecto muito positivo porque traz um apelo maior à participação cívica, por outro lado pode, sobretudo, e é um pouco paradoxal, mas é assim, nos círculos eleitorais com maior número de inscritos no recenseamento eleitoral, pode trazer alguns problemas para a constituição das listas. Deixa também de haver um limite de 3 mandatos e passa a haver, e esta também é uma mudança de grande profundidade, passa a haver os conselhos regionais, as secções e as subsecções. E deixa de haver as comissões especializadas, que até aqui funcionavam por áreas de especialização, que davam ao Conselho das Comunidades uma relevância grande, na minha opinião, na medida em que se trata de um órgão de consulta do Governo, e essas comissões especializadas permitiam que os conselheiros, que grande parte deles até eram pessoas associadas, tanto que estavam nessas comissões, eram pessoas associadas ou ao movimento associativo, fazendo parte da comissão relacionada com os assuntos associativos, ou cívica, ou com os assuntos consulares, ou a educação, portanto, todos eles tinham uma relação pessoal ou profissional que ajudava ao aprofundamento dessas competências, e é um dos aspectos que esta lei traz, que eu acho que é muito importante, mas que suprime em benefício dos conselhos regionais. Um outro aspecto que é bastante relevante tem a ver com o facto de o Conselho Permanente deixar de ser presidido por um eleito diante dos seus membros, para passar a ser eleito pelo membro do Governo, que também ficará encarregue de fazer a marcação das próprias reuniões. O Conselho Permanente passa também a ser apenas eleito, a ter na sua composição apenas aqueles que são eleitos pelos conselhos regionais. Portanto, deixa, tal como acontece na atual lei, deixa de o Conselho Permanente ser convocado pelo seu presidente ou por dois terços dos seus membros. Há alguns outros aspectos que eu considero relevantes, que têm a ver, por exemplo, com o facto de os conselheiros deixarem de reunir trimestralmente com os técnicos e funcionários consulares e com diplomatas, e é um aspecto importante da aproximação, eu acho que até de grande utilidade para a informação que pode chegar aos nossos serviços consulares, porque muitos dos conselheiros são pessoas que estão no terreno, conhecem bem a realidade, e isso é, de facto, relevante. Eu diria que estes são, basicamente, os aspectos relevantes que constam deste relatório. Eu optei por dar a minha opinião sobre esta proposta que aqui o Governo nos traz, em que mais ou menos reflito aquilo que alguns dos aspectos, alguns dos comentários que aqui também deixei. Acho que é importante referir também que, de acordo com a Presidente da Assembleia da República, houve uma consulta obrigatória aos governos regionais dos Açores e da Madeira, e houve essa resposta, e eu acho que ela deve ser levada em consideração. É óbvio que isto depois passará para uma discussão, eventualmente, em especialidade. E há também uma consulta que aqui é sugerida, que é uma consulta facultativa à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Aqui o aspecto que eu deixaria aos colegas dos outros grupos parlamentares era que não consigo perceber, até porque não há argumentos que acompanhem esta sugestão de haver a consulta à Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas do tratar-se de uma consulta facultativa, se seria ou não de prescindir, eu acho que sou da opinião que se deve prescindir desta consulta à Comissão Nacional de Proteção de Dados, se nós pudermos tomar essa decisão, e se eu julgo que seria útil para a realização deste processo, tendo em atenção que será na base, suponho eu, da alteração desta lei, que se realizarão as novas eleições. E nós, certamente, que não se realizarão antes de 3 anos, depois do prazo em que elas deveriam ter realizado, e não, acho que não faz qualquer sentido que se esteja a prolongar o prazo para que haja uma conclusão de todo este processo legislativo para que possa proceder-se à eleição, portanto, às próximas eleições do Conselho das Comunidades. Dito isto, finalizo dizendo que esta proposta que aqui nos é apresentada cumpre todas as condições legais e regimentais para ser apreciada e votada em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Deputado, muito obrigado. Nós estamos hoje aqui a discutir uma proposta de lei do Governo, que é uma proposta de grande importância e que tem história na Assembleia da República. O Conselho das Comunidades Portuguesas já teve várias formas de funcionamento ao longo da sua história, começou por ser associativo, mais tarde passou a ser por candidatos próprios, individuais, depois passou para voto universal, mas realmente este percurso não tem sido fácil. E como não tem sido fácil, tem-se vindo a melhorar a legislação quando se pode, mas apesar de tudo o órgão tem uma importância fundamental, porque é muito difícil a qualquer governo e a qualquer país ter uma noção exata do que são as políticas sem estar no terreno, e os conselheiros são fundamentais. Sobre o relatório em si, eu gostava de dizer que estou algo surpreendido, porque me parece que este relatório tenta, acima de tudo, minorizar a proposta de lei. E é inacreditável como é que se faz todo um trabalho e praticamente não aparece mesmo nenhuma indicação que esta é a primeira proposta de lei que esteve em audição pública. Falou-se da matéria dos Açores, mas não se falou aqui, não está no relatório. Como é que é possível passar um relatório por esta comissão, um documento que esteve na audição pública, e o senhor relator não o cita? E depois cita-me aqui coisas do presidente e de não sei quem, não sei quanto, e esquece daquilo que é essencial. Se leu a lei, leu a proposta de lei, qual é que é a grande alteração da proposta de lei? A grande alteração da proposta de lei vem na forma de funcionamento e repor o funcionamento das secções regionais e locais que os senhores, dentro da legislação, acabaram por cortar e que não permitiram a nenhum grupo parlamentar em trabalho de especialidade de intervir nessa matéria. É isto que traz claramente esta proposta de lei. E falou, se calhar, 2 segundos daquilo que é essencial. E depois vem aqui num tom negativo por não haver nomeados. Mas com certeza que não tem que haver nomeados. Se isto é um órgão representativo, têm que ser eleitos. O senhor defende a nomeação? É estranho, porque não era assim há uns tempos atrás. E depois diz, breve exposição de motivos. E na exposição de motivos esquece daquilo que é essencial, que é assegurar um compromisso efetivo por parte do governo na representação diplomática no estrangeiro. Esta forma, dando legitimidade local, vai aproximar claramente os conselheiros dos consulados e das embaixadas. Falou-se aqui de uma comissão, de uma reunião trimestrial. Eu pergunto ao Sr. Deputado quando é que ela reuniu, porque os senhores é que a criaram. Diga-me uma só vez, porque eu aí gostava de saber o que é que foram as pessoas que participaram, e se possível dê-me cópia da ata, porque era muito interessante saber o que é que particularmente lá discutiram. Também fazer corresponder o universo eleitoral do Conselho ao universo eleitoral dos distritos eleitorais para as eleições legislativas, que isto é um combate de muitos anos, e estranho a sua posição, Sr. Deputado. Não digo mais nada, estranho muito a sua posição. Duvido muito, certo, do seu partido, mas é a sua, certamente, como relator. Mas isso são coisas internas que eu não vou aqui discutir. Ajustar o número de membros eleitos à atual realidade. É evidente que os números têm que ser... Então os senhores estão sempre a dizer que temos mais migrantes. Agora aumenta-se o número de conselheiros. E o Sr. Deputado, no relatório, dá a entender que está errado. Quer dizer, há coisas aqui que continuam. Depois, pela primeira vez, os círculos eleitorais ficam no próprio articulado da lei, que era sempre aqui a confusão. Era sempre aqui uma confusão no seguimento da aprovação da lei. A portaria nunca mais ia. Pela primeira vez, a lei fixa claramente esta questão. Ia criar as secções regionais, recuperando, diz aqui, um modelo que já existia no passado, que garantiu excelentes resultados, e nós todos que estamos nas comunidades sabemos o número de figuras que nasceram, não só para a política, mas para a defesa das comunidades, através da intervenção que tiveram com as suas secções regionais. E sei também que há outra proposta, um projeto de lei que também deu entrada, que também não está aqui aflorado, que é o projeto de lei do Partido Comunista Português. Ele próprio também defende o regresso das secções regionais, e portanto eu gostava, sinceramente, o senhor fez aqui um documento que é um documento parcial. Eu, se estivesse em França, dizia que é um relatório partisan, porque realmente isto tem muito pouco a ver com o interesse. Nós, quando estamos a fazer relatórios num órgão destes, temos aqui, ao momento dado, a opinião do relator, e temos toda a capacidade dali espelhar. Agora, nós temos, como é evidente, para quem leu o relato, para quem deu o relatório e quem vem de fora, saber o que propõe um e o que propõe outro. Porque o senhor deputado, permita-me que lhe diga, ao esconder aquilo que é essencial, esconde porquê? Porque sabe que são propostas importantes e corretas e não gostava que as pessoas que vissem o relatório o lissem. O senhor deputado, ao esconder, acaba realmente para contribuir claramente que aquilo que o governo propõe é bom, porque se fosse mau, certamente o senhor espalharia claramente em grande posse. Mas tudo bem. Depois, a um momento dado, fala aqui, cada vez que há alteração da lei, cada vez que muda o governo, ó senhor deputado, também podem dizer isto ao PSD, mas acho que o Partido Socialista está muito pouco posicionado, ou muito mal posicionado, para discutir isto. Isto é uma coisa que se pode realmente dizer. E depois fala aqui da importância das regiões, daquilo que vai ser o trabalho junto dos consulados. É precisamente isso que esta lei diz. E depois fala aqui na sua E também gostava de ter, eu gostava de ter coisas concretas, sou deputado, não afirma. É que diz aqui, por causa não há nada relativamente em definição relativamente ao financiamento. Mas, sou deputado, o que está cá, o que está na anterior lei é a mesma coisa. A pessoa votou ali entre eu, não. A mim não podia dizer, agora, quer dizer, é contraditório, votou a nossa e agora tem uma posição diferente. Não, mas você votou essa. Portanto, eu acho isto realmente muito, muito estranho. Depois, o último parágrafo, não percebo. Há aqui um problema de português, que aparentemente o enfraquecimento do governo, não percebo muito bem. Mas para lhe dizer que, em honra das comunidades portuguesas, até para o trabalho desta comissão, eu gostaria de ter visto um relatório, claramente, que não minorizasse isto, mas também reconheço que o facto de tentar esconder aquilo que é o essencial, muito particularmente à audição pública, muito particularmente à nova organização com as secções regionais, ao escondê-lo demonstrou que realmente não quer que as pessoas tenham acesso a essa informação, porque elas vão em conta das comunidades. Porque sabe qual é que é a diferença entre esta proposta de lei e as anteriores? É que esta esteve em audição pública. Teve a discussão com muitos agentes, inclusive os senhores das comunidades portuguesas. Uns concordavam, outros não concordavam, mas ela está aqui plasmado praticamente aquilo que eles queriam e depois na quinta-feira continuaremos, como é evidente, a nossa conversa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Não sei se um dos demais partidos deseja usar da palavra. Não sendo o caso, a palavra ao Sr. Deputado Pop. Com certeza, Sr. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É que eu não entendi mesmo a questão da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Não percebi porque é que o Sr. Deputado Paulo Pisco diz que não se deve pedir o parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Se eu entendi bem, o Sr. Deputado disse que nós devemos prescindir desse parecer. Foi isso. Mas porquê? É só para eu entender.
Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que eu queria dizer relativamente à proposta que nos é apresentada pelo Governo é óbvio porque nós temos leituras diferentes da realidade. Agora, eu não procurei, e eu acho que o Sr. Deputado Carlos Gonçalves leu mal também o relatório que eu aqui apresento. Porque, na realidade, não há nenhuma intenção de esconder o que quer que seja, há, isso sim, de pôr em evidência todos os aspectos que são fundamentais nesta alteração. Esta alteração não é uma alteração qualquer. É uma alteração em que, dos 40 e tal artigos, há 31 que sofrem alterações. E, portanto, é uma nova lei. É uma nova lei. Aquilo que eu acho, e que sempre disse, é que não há necessidade de haver uma alteração da lei de cada vez que muda o governo e continua a pensar da mesma maneira. Porque se houver estabilidade financeira, se houver estabilidade jurídica, os conselheiros têm todas as condições para desempenhar o seu trabalho de forma cabal e eficiente e fazer uma boa representação e ter uma boa ligação entre as comunidades e as instituições em Portugal. Portanto, e é disso que se trata. E leu mal um conjunto de aspectos que estão aí referidos. Eu não digo que é negativo, não utilizo nenhum tom negativo quando me refiro ao aumento do número de conselheiros. Faço apenas uma constatação, nem sequer faço nenhuma referência negativa ou com qualquer tipo de alusão relativamente ao facto de deixar de haver nomeados. Não encontro isso em lado nenhum. Portanto, eu acho que o Sr. Deputado leu mal isso. Relativamente aos conselhos regionais, há aqui um aspecto que me parece, de facto, muito, é uma mudança de fundo, eles já existiram no passado. E a verdade é que há leituras diferentes relativamente à eficácia do funcionamento dos conselhos regionais, das secções e das subsecções. Agora, se haver esta transformação, esta mudança, eu acho que isto depois vai para a especialidade e terá de haver aqui alterações também para, obviamente, haver um melhoramento da proposta que aqui nos é apresentada, mas eu não utilizo um tom propriamente depreciativo relativamente à reintrodução dos conselhos regionais, das secções e das subsecções. No entanto, há aqui uma nebulosa de questões que precisam de ser ainda apuradas relativamente ao seu funcionamento, ao seu financiamento, a todas as suas atividades, porque aquilo que o passado nos diz é que, se calhar, a sua eficácia destes conselhos regionais não era assim tão grande quanto o Sr. Deputado acabou de afirmar. Mas isto são leituras que se fazem. Agora, aquilo que eu acho que era, de facto, um ganho para a Comissão é o facto de haver comissões especializadas e isso pôde-se ver pela qualidade dos documentos que nos eram apresentados, que nós, em determinadas alturas, chegámos aqui a abordar essas questões. Este é um relatório que eu reputo da maior importância. A proposta de lei, a alteração que aqui nos é apresentada, é óbvio que é da maior importância, mas eu continuo a achar que não há absolutamente nada de haver uma mudança de cada vez que muda o governo, uma mudança na lei. Se houver estabilização financeira, se houver estabilização jurídica, os conselheiros saberão com aquilo que contar e podem desempenhar muito melhor as suas funções. E isto é o que eu acho. Agora, nós estamos num contexto em que, inclusivamente, vão passar mais de 3 anos da data em que deveriam ter sido realizadas as eleições. E isto também não é um facto qualquer. Não é um facto que valoriza a existência do Conselho das Comunidades, nem a própria dignidade dos conselheiros, porque quando nós estamos com eles, quando falamos com eles, vemos o grau de desmotivação que eles sentem relativamente ao atual estado em que o Conselho das Comunidades se encontra e a indefinição, a incerteza que existe relativamente ao financiamento, sobre se existem ou não existem reuniões, etc. Portanto, isto são tudo aspectos que, direto ou indiretamente, constam do relatório. A opinião, eu entendi que deveria deixar a opinião, é a opinião, é a parte que não é votada, obviamente, mas os aspectos essenciais relativamente à alteração desta proposta de lei estão aqui todos e não há, nem pode haver, nem nunca me passaria pela cabeça que houvesse ou ocultação relativamente a alguns dos aspectos que são fundamentais, que são o rosto da mudança da lei, porque, de facto, eles são relevantes para o futuro do funcionamento do Conselho das Comunidades. Mas isto é um aspecto objetivo. A minha opinião é uma coisa completamente distinta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Deputado, eu, em relação à sua opinião, tenho todo o direito, não é isso que eu contesto. Agora, eu falo é do relatório em si. É que o Sr. Deputado começa a sua intervenção agora mesmo a dizer o seguinte: há muitos artigos alterados. Sr. Deputado, leu aqui, diz aqui: proposta de lei procede à primeira alteração, pois diz que define as competências do modo de organização e funcionamento. Então, se nós mudamos o modo de organização, passa de comissões e volta aos conselhos regionais, é evidente que há um conjunto de artigos que têm de ser definidos para como funcionam as secções regionais e as secções locais, como no passado. Portanto, são muitos artigos. Quer dizer, eu não consigo perceber como é que se consegue fazer de outra maneira. Os outros lá atrás disse isso, depois diz outra coisa notável. É dizer que deve manter a lei. Ó, Sr. Deputado, eu era Secretário de Estado em 2005. Se não chegaram para o governo, a primeira coisa que fizeram foi mudar a lei do Conselho das Comunidades. Chegámos aqui e não nos deixaram meter nem um papelinho. Então, Sr. Deputado, já cá estava. Já cá estava em 99. É o mais antigo, 99, tem história nisto. Estás a falar 99. E, portanto, eu custa-me, não, como é que pode afirmar uma coisa dessas? E depois diz que não esconde. Então, repare, faz um texto deste, se há uma coisa a relevar aqui, até para a oposição, é estar em audição pública o documento. Porque nunca houve. Toda a gente se queixava que Portugal fazia a sua legislação e os imigrantes nunca eram ouvidos. Quanta gente não deu contributos? Eu próprio, em sede de discussão pública, alterei a minha proposta, então que os meus colegas sabem o que é que eu pensava em relação ao Conselho. E percebi que a democracia é assim, quando os outros puxam todos para um lado, eu tenho que aceitar. Então o seu texto não tem nada sobre a audição pública, fala dos madeirenses e dos açorianos e o resto não diz absolutamente nada. E depois, em relação à parte financeira, Sr. Deputado, eu nem vou falar da questão orçamental. Eu nem vou falar da questão orçamental, porque é daquelas questões mais graves e eu aí tenho história. E o senhor também. Temos quinta-feira para falar.
Eu esqueci. Eu tenho que reconhecer que o facto de o Conselho das Comunidades ter sido ouvido, de haver documentos, devia estar aqui no relatório, é lapso. Sim, isso é uma questão diferente. Que deveria estar, eu não sei se... Bom, mas isso eu reconheço esse aspecto, mas de qualquer maneira, mas isso pode ser reintroduzido. Tenho que lhe dizer que eu em 2007, quando houve esta alteração, não estava cá. E independentemente de ter sido um governo do Partido Socialista, não quer dizer que eu concordo com esta alteração. Não concordo. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Relativamente à questão da proteção de dados, aquilo que vem aqui na última página da nota técnica é que, de acordo com o pedido que foi feito pela Presidente da Assembleia da República, houve as audições, houve as consultas obrigatórias que foram feitas, portanto há uma resposta da parte do Governo Regional da Madeira e do Governo Regional dos Açores, e depois há aqui a referência a uma consulta facultativa da Comissão, à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Eu não sei qual é o argumento para a Comissão Nacional, eu calculo que seja, mas não nos é transmitido nenhum argumento. Agora, aqui eu quero pôr à consideração, é óbvio que eu acho que provavelmente não fará sentido estarmos a estender, porque não sabemos quanto tempo é que demora depois aqui. Pronto. Agora, se é... Tudo bem, mas isso é uma sugestão, mas agora, se a Comissão decidir de maneira diferente, eu acho que nós seguiremos aquilo que a Comissão decidir aqui, e então, se for esse o caso, seguirá também para consulta à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Não tenho nenhuma... Também não me oponho a isso.
Senhores deputados, estamos em condições de votar o relatório do deputado Paulo Pisco? Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações ao senhor deputado relator. Passamos então ao ponto seguinte, que é a proposta de resolução número 87-12-3, que aprova o acordo de quadro de parceria e cooperação entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a Mongólia, por outro, assinado em Ulan Bator em 30 de abril de 2013. Tem a palavra o Sr. Deputado Relator Jorge Rodrigues Pereira. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como o senhor já referiu, esta é uma iniciativa que o Governo teve a iniciativa de apresentar à Assembleia da República esta proposta de resolução e que pretende a aprovação do respectivo acordo quadro de parceria e cooperação entre a União Europeia e os seus Estados-membros por um lado e a Mongólia por outro. Este acordo quadro é composto por 65 artigos e assenta na promoção do progresso económico e social em benefício das populações e do respectivo desenvolvimento sustentável, tendo ainda respeito pelos princípios democráticos e direitos humanos, pelo princípio do Estado de Direito e pelos princípios da boa governação e da luta contra a corrupção. As áreas de cooperação entre as partes têm a ver com a matéria política e económica, luta contra crimes graves, luta contra a proliferação das armas de destruição maciça e também de armas ligeiras, o desenvolvimento do comércio e investimento em benefício comum. Tem também a ver com domínios da justiça, da liberdade e da segurança. Pretende a participação em programas de cooperação regionais e sub-regionais, a compreensão entre os povos, a erradicação da pobreza. Nas áreas de cooperação são ainda incluídos compromissos juridicamente vinculativos essenciais para a política externa da União Europeia em respeito aos direitos humanos e das competências do Tribunal Penal Internacional, tendo em conta a luta global contra o terrorismo. Sublinhar que estas partes comprometem-se a disponibilizar recursos financeiros, administrativos, jurídicos e técnicos adequados para a prosecução destes objetivos. Em relação à minha opinião, apenas dizer que as relações diplomáticas entre Portugal e a Mongólia já prosperam há largos anos, tendo em 2010 o Governo de Portugal e da Mongólia assinado dois protocolos para cooperação com o objetivo de promover as suas relações nos sectores de educação, ciência, tecnologia e cultura. Por isso, sendo assim, a inclusão de Portugal enquanto Estado-membro da União Europeia neste presente acordo-quadro representa uma possibilidade de a gente continuar a reforçar as relações já existentes entre estes dois países. Conclui-se então que esta proposta aprova o quadro de parceria e cooperação entre a União Europeia e os seus Estados-membros por um lado e a Mongólia por outro, assinado em Ulan Bator em 30 de abril de 2013, que a presente iniciativa assenta na promoção do progresso económico e social em benefício das populações e do respectivo desenvolvimento sustentável, no respeito pelos princípios democráticos e direitos humanos, pelo princípio do Estado de Direito e pelos princípios da boa governação e da luta contra a corrupção, e que a presente iniciativa legislativa reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis para ser apreciada em plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Rodrigues Pereira, pelo seu relatório. Eu não sei se alguém deseja usar a palavra. Sr. Deputado, faz favor de usar a palavra.
Muito brevemente, Sr. Presidente, era só para cumprimentar o Sr. Deputado Relator, agradecer-lhe o trabalho que levou a cabo e dizer também que o Partido Social Democrata considera que este tipo de tratados se reveste da maior importância, tendo em conta o respeito pelos princípios democráticos, pelos direitos fundamentais que aqui estão plasmados e tendo em conta também que este tratado tem como objetivo último a promover a paz e a segurança internacionais. E tendo em conta também o início da nossa reunião de hoje, em que estas questões têm uma... saltaram para a agenda, para a nossa agenda, com grande premência, que nos preocupou a todos, pois é de facto salientar que haja este reforço das relações entre a União Europeia, da qual fazemos parte, e outros países, neste caso a Mongólia, no sentido de conseguirmos atingir este signo que é de facto comum a toda a União Europeia e em particular a Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mr. Vargas. Não sei se mais algum deputado gostaria de usar da palavra. Não sendo o caso, vamos passar à votação. Quem vota contra o relatório? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações, Sr. Deputado, pela aprovação do seu relatório. Chegamos ao fim da nossa ordem. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, eu gostava de colocar uma questão relativamente ao ponto anterior, se me é permitido. Eu gostava de saber se o parecer do Sr. Deputado Paulo Pisco vai, se lhe vão ser introduzidas as correções que foram... pelo menos uma delas, ou se votamos tal qual como está.
Sr. Paulo Pisco, responda-se, faz favor, à Sra. Deputada Angela Guerra.
Eu referi que iria introduzir as referências às consultas aqui no corpo, na nota preliminar, quer relativamente às regiões autónomas, quer relativamente ao Conselho das Comunidades.
Sra. Deputada, está esclarecida? Muito bem. Posto isto... chegamos ao fim da nossa reunião. Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Gonçalves, faz favor.
Não funcionou.
Não funcionou, Sr. Deputado. Tomaremos boa nota. Sr. Deputado, ao fim de 3 dias diluvianos, preocupa-se com o ar-condicionado da sala de reuniões. Bom, muito obrigado a todos. Boa tarde, até à próxima.